Mensagem, irmãos. Hebreus 12 é o nosso texto. Abra a sua Bíblia. Eu quero usar nesta mensagem sobre embaraço. Versículo 1 e 2. Tuta vai tocar só enquanto a gente lê, para que a música acalme o seu coração. Deus disciplina os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos. Eu vou repetir. Deus disciplina os seus filhos. Mais uma vez. Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Numa versão mais antiga, de todo o embaraço e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Obrigado, Tuta. Esse é aquele texto que a gente diz assim, precisa pregar. Tal é a certeza do poder desta palavra, desta leitura, para você e para mim. Pergunta que eu começo fazendo essa noite é: será que você veio aqui, você que está na internet ou na casa de oração, trazendo algum embaraço? A NVI, tentando melhorar o entendimento, coloca assim: alguma coisa que te atrapalha. Certa vez eu pesquisava, etimologicamente, estudando na semântica a palavra envolvimento, que tem uma relação forte com a ideia de embaraço. E uma coisa interessante eu descobri: quando você está sendo envolvido, você não percebe. Quando você se dá conta, você já está envolvido. Busquei esta palavra na Bíblia, porque em algumas passagens a ideia de envolvimento aparece. E encontrei uma conceituação muito interessante. O envolvimento é como se você colocasse uma corda que começa a ser colocada pelos seus pés, e ela vai subindo pelas suas pernas. E o propósito desta corda é imobilizar você. Só que você não percebe que está sendo imobilizado. E quando você se dá conta, você está completamente inerte, parado. E é exatamente isto que o autor da carta aos Hebreus está falando com a palavra grega onkos. Onkos é embaraço. O envolvimento que vai tomando conta da nossa vida. Como diz a NVI, tudo que te atrapalha, todo peso. E o autor da carta aos Hebreus, que não sabemos efetivamente quem é, E eles analisam, e por que que algumas pessoas acreditam, há várias teorias, que esta carta foi escrita por Paulo. Porque em algum momento a escrita de uma carta, ela apresenta um estilo literário. Se você escrever uma carta e depois escrever uma outra carta, vai aparecer uma maneira de manejar a palavra. Vai aparecer uma maneira de você colocar a palavra. Quando eu estava entrando no culto, eu vi aqui um dos mestres em manejar a palavra, o professor Adalberto de Souza, que é membro desta igreja, e por mais de 30 anos lecionou português aos futuros pastores da denominação. E quem trabalha com a língua, ele percebe a colocação, a maneira como o texto é escrito. Nesse momento de Hebreus 12, parece que o estilo é paulino. Porque Paulo utiliza, e não apenas uma vez, especialmente na carta aos Coríntios, a ideia das competições esportivas. Depois manda para mim, irmão, essa foto. Foi tão, você ficou tão concentrado que eu quero ver. Ele usou a imagem de um corredor, ele usa em Coríntios a imagem de um pugilista. E aqui o autor aos Hebreus se assemelha a Paulo, porque ele está usando a ideia de uma corrida. A imagem de uma corrida. E ele faz o seguinte comparativo: a vida cristã é como correr. Mas como correr se uma pessoa está embaraçada? Agora você volta ao conceito. Como correr com as cordas nas pernas? Como correr a corrida da vida se eu estou completamente inerte, dominado? Como se eu corresse com um peso? Se você gosta de filme clássico, e essa é uma época boa para assistir bons filmes, e eu gosto de filmes clássicos, há um antigo, e talvez um dos mais antigos filmes, que faz menção à questão do cristianismo, eu não sei se você chegou a ver, mas intitulado, e eu quero lhe motivar a ver, Carruagem de Fogo. Um grande filme que fala exatamente sobre pessoas que corriam. E aquele que vence a corrida era um cristão. E Paulo fala sobre isso nas suas cartas aos Coríntios, por causa dos jogos gregos, e Paulo tratava desse assunto da corrida. E agora o autor aos Hebreus faz a mesma coisa. Então eu quero começar nessa introdução dizendo uma coisa para você. Olhe para mim, para você correr na vida, já que a vida é comparada a uma corrida, você tem que ter leveza. Você tem que ter o quê? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Leveza. Leveza combina com a ideia, pastor Miqueias, de vida abundante. A vida abundante que Jesus vem propor, vem trazer, não é pesada, não é um fardo, não é uma carga. E o próprio Senhor Jesus fala para nós o seguinte: que Ele veio trazer um fardo, e que nós deveríamos tomar este fardo, porque a carga maior Ele ia levar. E Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É muito fácil entender isso, porque dois bois andavam, ou dois burros de carga, literalmente, e uma haste horizontal com duas cangalhas. O que significava? O peso estaria aí. Mas haviam dois animais de força, e muita força, que ajudariam a levar aquela carga. Jesus se coloca nessa posição. Deixa eu levar o seu jugo. Deixa eu levar esse peso com você. Que Deus maravilhoso. Que Cristo lindo que leva o nosso peso, a nossa carga. Louvado seja o nome do Senhor. E torna um fardo leve. Qual foi a teologia que você aprendeu e onde você aprendeu dizendo para você que vida cristã e para ser crente você tem que sofrer muito? Não tem base bíblica isso. Tem base bíblica que o sofrimento virá na vida, que os problemas virão, que as dores virão, que as enfermidades acontecerão, como acontecerão na vida de qualquer um. Mas a Bíblia também fala de alegria, de vida abundante, de um jugo compartilhado e de uma vida em leveza. Portanto, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu quero mostrar a você nesse texto, nesta palavra do Senhor, que a nossa vida comparada a uma corrida, essa corrida requer de todos nós leveza, porque se você estiver embaraçado, se você estiver comprometido, se você estiver com cordas nas pernas, você está com a tua corrida comprometida. Encontrei num poema a seguinte expressão do autor: liberte a sua alma, liberte a sua alma de um peso que nunca foi necessário. Que chocante essa frase. Essa frase é chocante porque ela nos leva a uma realidade de um tempo que se perdeu. Um tempo que se perdeu quando eu levei um fardo que não devia ter levado. Quando eu fiquei escravizado, não precisava ter ficado. Quando arrastei durante a vida um peso que não precisava ter arrastado. Liberte a sua alma de um peso que nunca foi necessário você carregar. A vida é uma corrida. E essa afirmação está completamente relacionada à ideia do tempo na mensagem de hoje pela manhã. A corrida, a velocidade, o caminhar, não é para ficar parado, meu irmão. É para correr e só se corre para frente. Só se corre olhando para lá. Liberte-se. E a pergunta que eu te faço agora: se há algum embaraço que ao terminar 2025 você percebe na sua vida que está atrapalhando você de uma corrida saudável, livre e com bom desenvolvimento? Segundo, quando o autor aos Hebreus diz: livre-se do embaraço ou de tudo que te atrapalha, ele diz uma outra coisa que me faz refletir, porque diz assim: livre-se do embaraço ou das coisas que te atrapalham e do pecado. O que parece, ele faz uma distinção entre coisas que embaraçam a vida e que necessariamente não são pecados. Às vezes nós achamos que só pecados nos atrapalham. Não. Pode ser que o embaraço da sua vida, algum tipo de embaraço, seja também um pecado. Mas nem todo embaraço é pecado. O que é um embaraço? O que é que está atrapalhando? Eu vou fazer 4 citações que você pode refletir na sua própria vida. A primeira coisa que pode embaraçar as nossas pernas são os hábitos. É muito difícil se romper um hábito. Hábitos são processos de repetição. Há processos de repetição que são saudáveis, necessários. A rotina, por exemplo, ela é importante na administração da vida. Todos nós temos que ter uma rotina. O problema é quando você repete processos que não lhe fazem bem, se transformam em um embaraço. Esses hábitos comportamentais. E agora nós vamos entrando no momento que você vai particularizando, pensando na sua vida. O que que eu faço rotineiramente? O que eu faço sempre? Quais são os hábitos? E quais desses hábitos estão impedindo a minha corrida? Essa resposta é individual e é pessoal. Mas há uma outra coisa, um outro exemplo. As distrações. O que é que tem distraído a sua vida e impedido o seu avanço? Quando eu falo de distração, eu estou falando de deslocamento de foco. Eu não tenho como agora entrar em questões da patologia da mente humana. Aliás, ouvindo uma grande preleção da esposa de Rick Warren, pois perderam um filho para o suicídio por causa de uma doença mental, eu a ouvi na Austrália. Ela vai dizer que um número impressionante de pessoas hoje sofrem de doença mental. Nunca o mundo produziu tantas pessoas com graves doenças mentais. E uma das coisas que mais está presente nas nossas escolas é o déficit de atenção. Mas eu não vou entrar no campo da patologia. Mas eu quero falar sobre aquelas coisas e pensar com você, jogar para você que pense sobre aquilo que tem distraído e tirado você do teu foco. Agora é um momento propício, final de ano, se repete sempre. Você faz votos. Você faz votos, são promessas a Deus. Um momento de quebrantamento vem, a gente reconhece e começa a fazer votos com Deus, mas muito rapidamente você é retirado do foco. Alguma coisa te distraiu. Alguma coisa tem distraído, por exemplo, a tua devocional. Alguma coisa tem distraído o fechar a porta do teu quarto. Alguma coisa tem distraído você, jovem, de persistir e caminhar numa universidade. Alguma coisa pode estar te distraindo e te embaraçando para você não ser um bom profissional, não dar tudo de você. Portanto, embaraços podem ser os hábitos, mas podem ser também as distrações. Um dos exemplos, e nós vamos estar falando desta mulher na série de disrupção, um dos exemplos mais interessantes sobre distração no Novo Testamento é Marta. Aliás, algumas versões dizem assim: Marta, Marta, você está distraída. A origem da palavra grega merimnate, ansiedade. Você está ansiosa, ela pode ter a mesma interpretação. Você está distraída, alguma coisa, Marta, está tirando você do foco. O foco não é a casa, o foco não é a limpeza, o foco não é a organização. Marta, o foco é você sentar aqui. Eu estou na tua casa, eu quero falar contigo. Veja a tua irmã, ela escolheu a melhor parte e ninguém tira isso dela. Mas você está distraída. Uma pessoa distraída não chega. Uma pessoa distraída não conclui. É óbvio que eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas quantas pessoas entre nós não conseguem concluir projetos? Os projetos são apenas projetos. Eu tenho um conhecido, não chega a ser um amigo, mas um conhecido, toda vez que eu o encontro, ele diz que está trabalhando um projeto. E ele fala isso há pelo menos 30 anos. Ele já mudou de projeto umas 60 vezes. Mas o interessante, irmãos, é que eu nunca vi ele contar que ele completou, que ele realizou o projeto. E às vezes eu vinha com uma pergunta bem maldosa, para tentar ajudar. Está trabalhando em quê? Não, pastor, agora eu não estou trabalhando, eu estou num projeto. Eu falei, ué, quem te alimenta? Quem alimenta essa loucura? Doutora Fátima, quem é que alimenta isso? Não é, doutora Doris? Quem é que alimenta? Tem alguém bancando o projeto. Pessoas que são distraídas pela própria vida e pela própria existência. Hábitos podem ser embaraços, distrações, mas há uma terceira coisa que eu quero mencionar aqui: os apegos. Apegos. Apego pode ser um embaraço na sua vida. É claro que eu estou falando de um apego que não é saudável. Quando você fala a palavra apego, ela está associada com a ideia de emocional. O apego emocional é o apego do coração, é o apego do sentimento. É um apego parecido que você tem com o Vasco, por exemplo. Hein? Não pode falar disso? É o quê? Ah, disseram que é doença. Eu não acredito. Quando eu falo de apego, eu falo de uma emoção, de um envolvimento. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Nem todas as coisas às quais somos apegados são saudáveis. Então, quando eu tenho um apego, e esse apego não é saudável, ele se transforma num embaraço. Porque quando eu estou apegado emocionalmente, eu estou investindo algum tipo de sentimento, eu coloco a minha cabeça nisso, eu coloco a minha energia emocional nisso, eu coloco o meu corpo nisso. Então vejam, irmãos, quando o autor aos Hebreus fala que a vida é uma corrida, mas tem gente embaraçada, o assunto é grave. Porque há uma série de coisas que podem ser o embaraço da vida. Há uma série de coisas que eu estou mencionando aqui. como esses apegos emocionais, como hábitos que você desenvolve, coisas que você faz todo dia e nem percebe, como distrações que te tiram do foco. Eu vou parar num quarto ponto que eu vou mencionar para exemplificar a ideia de embaraço. Então, embaraço podem ser hábitos, embaraço pode ser distrações, está anotando? Embaraço pode ser apegos emocionais e embaraço pode ser ações destrutivas. Há uma palavra muito boa para você estudar essa semana, pensar, refletir, consultar, ler, que é a expressão autossabotagem. O que é autossabotagem? A pessoa sabe o que ela tem que fazer para ser curada, o que ela tem que fazer para dar certo, mas ela parece que intencionalmente faz o contrário. O médico diz a ela, tome essa medicação, ela não toma. Mas você tem consciência que precisa? Tenho. Está claro para você, volto a dizer que não vou entrar no problema patológico das pessoas, está claro para você? Está. Mas ela processa uma autossabotagem, ela se sabota. Ela não faz aquilo que tem que fazer. E aí, se eu quiser caminhar um pouquinho mais, eu posso fazer uma pergunta: qual é o ganho que ela tem em se manter no lugar do sofrimento? Qual é o ganho que ela tem quando ela não quer corrigir? Qual é o ganho que ela tem quando ela se mantém no lugar que ela sabe que não dá certo? Porque ninguém se mantém onde dói se não tiver algum tipo de recompensa. Há muitos anos atrás, nós estamos numa semana e só se fala em feminicídio no Brasil, é um momento muito sério. Isso é uma coisa grave. Feminicídio não se nomeia entre nós. Isso não é do agrado de Deus. Como também não é do agrado de Deus mulher que esbofeteia a cara do homem. Isso existe. Mas uma vez uma mulher entrou no meu gabinete para fazer um aconselhamento. E ela disse uma coisa, eu, naquele momento, porque o aconselhamento é o momento de nós aconselharmos, e o aconselhamento que a gente faz é bíblico, não é terapia. Gabinete de aconselhamento pastoral não é consultório terapêutico. Quando eu estou com uma pessoa, eu tenho que lhe orientar na Bíblia. Mas eu disse para ela assim, o que lhe traz aqui? Ela disse, eu apanho do meu marido há muitos anos e eu não aguento mais, e Deus me deu uma maneira de chocá-la, de fazer ela entrar em contato com o que ela estava dizendo. E eu disse assim, parabéns. E ela não esperava ouvir aquilo de mim, afinal de contas o que ela veio buscar foi acolhimento. Quem sabe uma palavrinha de comiseração, tadinha da irmã. Eu disse, parabéns. Ela, por quê? Porque a irmã é forte. Apanha muitos anos, por quê? Por que se deixou abusar tanto tempo? Por que se deixou ser alvo da violência? Por que só agora? Graças a Deus agora, mas por que só agora? Qual é o ganho? E ela deu uma resposta tão ruim. Ela disse: meu marido me dá muito conforto material.
Ah.
Inclusive, agora acabei de ganhar uma BMW. Existia uma compensação e uma troca. Um carro e um tapa. Uma humilhação e uma casa linda. Tem muita coisa na vida que é escolha. Embaraço. Gente, eu gostaria que essa semana você ficasse muito embaraçado com essa mensagem. Que ela lhe envolvesse, que você fosse pensar. Para que você se libertasse, meu irmão. Para que você se libertasse, minha irmã. Quais são os hábitos que estão atrapalhando sua vida, sua corrida? Quais são as distrações que estão te atrapalhando, atrapalhando tua comunhão com Deus? Quais são os apegos emocionais? Há pessoas que às vezes nós nos apegamos emocionalmente, que atrapalham a nossa vida. E em nome do amor cristão, nós deixamos com que ela nos atrapalhe. Você vai amar a todos, mas olha para mim, antes de amar um sequer, olha para mim, antes de amar um sequer, Jesus disse que você só podia amar ele quando você aprendesse a amar você mesmo. A ordem estabelecida para o amor é a seguinte: amarás primeiro ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Se primeiro você não aprendeu a amar-se, a respeitar-se, como é que você vai aprender a amar aquele que está diante de você? Há pessoas que podem estar destruindo sua vida. Há apegos que não vale a pena. E aí você entra, eu falei aqui de quatro embaraços. Você tem esse problema aqui das ações de autossabotagem. Ações autodestrutivas. E, irmãos, isso mina a fé. Uma pessoa embaraçada, ela não consegue correr, ela não alcança suas metas espirituais, ela cansa. Quanto mais peso na perna, é difícil fazer o exercício lá na academia, não é não? Quanto mais peso na sua vida, é difícil correr. Então o que o autor está dizendo é o seguinte: deixemos todo o embaraço. E nem sempre esse embaraço é um ato voluntário, pecaminoso. Pode ser um hábito, pode ser uma sabotagem, pode ser um apego emocional, pode ser uma distração. Terceiro, busque, e esse é chocante, busque a libertação. O texto é um convite à libertação de tudo aquilo que me embaraça, tudo que me envolve, tudo que me prende, tudo que me impede a correr. Olha só, que você possa ter um descontentamento agora, santo, nesse final de ano, se você olhar para trás e de novo você dizer o seguinte: está acabando mais um ano e eu não consigo resolver esse problema, eu não consigo alcançar esse patamar, eu não consegui chegar no meu alvo, eu não atingi minha meta de vida. Que você fique agora descontente com você. Descontente. Fique com raiva, começa a brigar contigo. E quem sabe precisa de libertação. Pastora Roberta, os crentes ficam chocados quando a gente fala em libertação de crente. Porque as pessoas, elas confundem Quando a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela está falando sobre prisioneiros espirituais. Ela está falando de gente que vive na mentira e na cegueira espiritual. Ora, quando eu conheço a verdade que é Cristo, a verdade de Cristo me liberta de toda a minha cegueira, é a minha conversão. Mas a Bíblia, ela é cheia de instrução sobre libertação em convertidos. Porque a palavra libertação é um processo. O nosso Celebrando a Vida tem, e nós aplicamos aqui há muitos anos, não é uma novidade nossa, mas isso é feito em várias partes do mundo. Eu me lembro quando, mais de 20 anos atrás, eu fui à Califórnia, conheci em Saraubeck que estava acontecendo uma grande revolução naquela igreja riquíssima, de homens de dinheiro, artistas, de Hollywood, mas que estavam passando um processo, aonde dois irmãos pegaram os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos e trouxeram isso para uma perspectiva cristã. Daí nasceu o Celebrando a Recuperação. Foi um grupo de pastores do Brasil. Me lembro que o pastor Zé Maria da Barra foi. Foi uma galera e foi uma coisa espetacular, porque Rick Warren é um homem diferenciado. Não é à toa que esse homem escreveu o livro, depois da Bíblia, o livro mais lido na história da humanidade. O que esse homem fez com a visão da eclesiologia foi alguma coisa fora do que é humano, é sobrenatural. E nós trouxemos esse tempo para cá. Isso alastrou pelo mundo. E várias igrejas começaram a trabalhar o problema de vícios de comportamento das pessoas. Pessoas se convertiam, aceitavam Jesus como Salvador, e elas vinham para a igreja, e elas começavam a ser discipuladas, e elas traziam, como todos nós, traziam questões, vícios, comportamentos, que precisavam de libertação. Isso levava tempo. E quando um dia eu chego no encontro em Chicago do Summit, há muitos anos atrás, o Bill Hybels levou os líderes para conhecer um prédio que ele construiu, só para cuidar de pessoas com os mais diferentes vícios, todos crentes. E foi ali naquele lugar, naquele dia, num ano que eu não me recordo, eu sei que era agosto, que Deus me deu uma visão. E essa visão foi o Centro de Cuidado Humano que está aqui na Avenida das Américas. Nós vamos levantar um prédio, e Deus foi muito bom que deu o prédio pronto. Porque o dono do prédio, eu ia dizer um negócio aqui, mas não posso. Ele era tão complicado, ficou melhor, que ele entrou um dia de semana na sala do administrador da igreja, pegou uma chave do bolso e disse assim: toma, isso aqui é de vocês. Foi assim que nasceu a ideia de comprar o CCH. E aí havia um pastor que estava fazendo uma obra impressionante, juntando a psicologia e o quebrar os vícios comportamentais, lá na Ilha do Governador. Numa comunidade chamada Vila Joanise, eu fui lá e disse a ele: pastor, vem aqui. E fizemos um desafio, e o pastor Daniel Camaforte, porque eu acredito o seguinte, gente, só um parênteses, você pode ter o projeto que você imaginar, se você não tem um líder, não tem projeto. Mas se Deus te der o líder, as coisas acontecem. E foi aquela junção de Deus, um homem preparado, um homem capaz, um homem competente, e a gente agora tem um prédio, e até hoje, pastora Roberta, pelo Celebrando a Vida, forma, é um dos momentos mais lindos da vida desta igreja. Dezenas de grupos de vícios de comportamento humano, nos quais todo mundo aqui precisava, de pessoas que trabalham um ano inteiro, meses, com outros que têm os mesmos problemas, trabalham até encontrar a bênção da libertação. E no final do ano, nós chamamos todo mundo aqui, é uma festa, essa igreja fica lotada, vem parentes, vem amigos, talvez um dos momentos mais evangelísticos da igreja. E depois que veio a pandemia, nós tivemos as classes online como temos até hoje. Quantos formandos nós tivemos no último encontro? 42 classes, quantas pessoas se formaram? Só no presencial formaram-se 320 pessoas. Sabe o que é se formar? A pessoa conseguiu libertação. E no online? Dezenas de pessoas online. E ó, a professora não dá mole não. Tem que estar presente. Esse negócio de vir aqui uma vez e ganhar um diploma, aqui não existe isso não. 9 meses para o bebê nascer. 9 meses, 9 meses, toda semana, falando do problema, conversando com quem tem um problema igual. E eu disse a eles no ano retrasado, porque esse ano estava fora do país, eu disse para eles o seguinte no culto: aqui está, não se envergonhe com isso, aqui está o lado saudável da igreja, de gente que não tem vergonha de ser tratado, de gente que sabe que precisa de libertação. Ah, meus irmãos, o que mais a gente pega nos gabinetes, nos encontros, nas falas, são pessoas crentes, mas que estão embaraçadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a Bíblia diz assim, e eles vão sendo aperfeiçoados de glória em glória, ela está falando de um processo libertador, um processo onde nós vamos deixando. Não fica com vergonha disso não. Eu uma vez até me aborreci com uma querida irmã, que ela começou a chamar o grupo dos doentinhos, e ela toda hora falava os doentinhos, eu fui perdendo a paciência, porque eu também sou gente, e disse para ela o seguinte: doentinho é você, que não consegue enxergar a própria doença, e para se defender da sua doença, você abre os olhos para a doença dos outros. Como dizia meu irmão, ai, dói, né? É fácil meter o dedo na cara do outro, é fácil contar para as pessoas as fraquezas dos outros. Para com isso. Todos nós estamos no processo discipular, todos nós, eu não estou perguntando quanto tempo de crente você tem, todos nós estamos sendo aperfeiçoados, todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa. E vou dizer mais, para ficar, para chocar você, às vezes você está andando, né? Estou livre, tem mais nada, aí no meio de uma história, pastor Miquel, eu vou lá e me aprisiono com um negócio que não tinha que aprisionar. A gente devia ajudar um ao outro, cooperar um com o outro, porque hoje eu estou livre, mas amanhã eu posso cair naquela armadilha. Uma das coisas que Satanás faz com muita competência é persistir em te destruir. E quando ele não encontra o caminho, ele acha que por aqui não deu certo, ele vai por outro caminho. Ele veio para roubar, para matar e para destruir mesmo, você e tua família. Libertação é um processo contínuo, porque nós somos transformados de glória em glória. E agora deixa eu entrar na reta final. O que é que nos motiva? Essa é muito legal. O que é que nos motiva? Mais uma foto, misericórdia. Vamos lá. O que é que nos motiva? Gostou, Fernandinho? Pelo amor de Deus. O Ministério de Comunicação eficiente. Tem alguma coisa que nos motiva. E ele disse no texto: me motiva me libertar, me motiva correr, me motiva desembaraçar. Sabe o que é? A nuvem de testemunhas. Como a palavra diz, é um monte de gente crente. Olha a imagem que ele usou. De novo a imagem no esporte, a imagem de um estádio. Gente, o estágio é contagiante. Não é não, Miquel? Quando um começou a chorar, todo mundo começou a chorar domingo passado. Quando um começa a gritar, aquele negócio, aquele gol do teu time, todo mundo começa a gritar. Aquilo contagia. Olha o que o autor está dizendo, gente, que coisa linda. Uma grande nuvem de testemunhas. Eles estão no estádio, você está correndo lá embaixo. Faz a imagem na tua cabeça. Você é o corredor da vida. E aquele estádio lotado, e todo mundo torcendo por você, dizendo para você: vai em frente, você vai vencer, você é vencedor. É isso que ele quer mostrar com a grande nuvem de testemunhas. Sabe onde é que estão os testemunhas do texto? Está no capítulo 11. Ele apresenta os heróis da fé. E essa gente, a ideia dele é a seguinte: é como se esses caras passassem por isso, eles passaram por isso e eles morreram. Então ele cria uma imagem, ele cria uma metáfora. Imagina um estádio lotado, tu olha para a direita, está Pedro, tu olha para a esquerda, está Abraão, no centro está Jeremias, na arquibancada do lado sul está Isaías. Imagina aqueles que estão dizendo o seguinte: olha, eu já passei por isso, eu já sofri, me maltrataram, eu sei que o processo é difícil, mas você vai vencer, 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 você vai vencer. É uma nuvem de gente. Ah, já morreu muito mais gente do que está vivo. Imagina os crentes. Olha a imaginação que ele fez. A motivação é essa. Você é campeão. Não se deixa bater. Não se deixa atrapalhar. Não sabota. A arquibancada está lotada lutando por você. Deus só pede da gente duas coisas. Olha para cá. Fidelidade, perseverança. E a última coisa que eu quero dizer para você, porque eu li dois versículos, quanta coisa em dois versículos. Ele diz assim: fita os olhos em Jesus. Sabe o que é fitar os olhos? É paralisar o olhar. É por isso que muita gente vai embora da igreja, de qualquer uma, porque o cara não está fitado em Jesus. Ele fitou o olho em lugar errado. Ele fitou naquele irmão. Ele fitou no pastor. Ele fitou. Nós somos todos humanos. Então o autor aos Hebreus diz assim: fita os olhos nele, não larga dele. Olha para o teu alvo. Olha para o teu referencial. Olha para o teu exemplo. É Jesus. Eu quero dizer para você que o exemplo maior desta igreja não é o pastor Vander ou qualquer pastor ou membro da diretoria. O exemplo maior desta igreja supremo é Jesus de Nazaré. Se eu fosse o exemplo da igreja, ela já teria fechado. E as pessoas, porque são fracas na fé, porque tomam leite espiritual 20, 30 anos, elas comem, ah, eu fui embora da igreja, porque eu soube não sei quem na vida do irmão, ah, porque eu soube que o pastor fulano, ah, eu soube que saiu essa notícia aqui no fuxico, ah, eu soube que não sei o quê, para com isso, amadurece, cresce. Qualquer igreja que você entrar, qualquer pastor que você vai ouvir, é humano, é gente, igreja é feita de gente ruim, como eu e você, gente em recuperação, todo mundo aqui está em recuperação, e sabe por que você fica botando o dedo no outro, apontando as falhas do outro, é para esconder suas falhas, as suas mediocridades, os seus pecados. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Fita nele. Eu vou dizer o que está aqui no texto, versículo 2, rapidamente. Ele é o autor da nossa fé. Está escrito aí. Sabe o que significa isso? Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, lembra do texto? Ele nos deu, Ele que deu a oportunidade da gente crer. Ele é o autor da fé. Ele criou a oportunidade de crer nele. Esse final de ano tem um monte de canal da televisão aberto e fechada falando sobre religiões, eles confundem tudo, né? Eles falam de um monte de coisa, e o mundo inteiro, é na Ásia, é na América, é na Europa, é na América do Sul, é lá na África, todo mundo buscando alguma coisa para preencher, algo sobrenatural, algo de Deus. Sabe por que que o homem faz isso? Porque o Senhor dá para nós a oportunidade de crer. O problema é crer na pessoa certa. Não é Buda. Não é Maomé, não é Confúcio, não é Kardec, não é o Papa, não é o pastor, é Jesus de Nazaré, é Ele o autor da minha fé. Mas diz ainda, Ele não é só o autor, Ele é o consumador da fé. O que é isso? Ele leva o que você crê a termo final, Ele completa a obra. Ele faz você adentrar as regiões mais profundas da espiritualidade e da vida eterna. Aleluia! Ele é o autor, Ele é o consumador da minha fé. Fita nele, meu irmão. Larga a vida dos outros, fita nele, meu irmão. Larga a vida dela, fita nele, meu irmão. Outra coisa que diz o versículo: pela alegria que lhe estava proposta. Ele volta para Jesus, o autor e consumador da fé, pela alegria que estava proposta, pela alegria que estava proposta. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é para ti. Há uma alegria proposta para a tua vida, há uma vitória proposta para a tua vida, há um triunfo, a igreja é triunfante, há um triunfo, último domingo de 2025, igreja celebra, há um triunfo e uma alegria que nos aguarda. E Ele suportou a cruz. Olha, não sei qual é o teu sofrimento, não sei qual é o teu problema, mas o cara pegou pesado aqui, o autor pegou pesado. Ele suportou o pior, Ele suportou a cruz. Ontem uma televisão mostrou mais de 3 horas sobre o problema da crucificação. Mais de 3 horas, TV fechada, 3 horas falando do martírio da cruz. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando na vida, mas olha o que diz a Bíblia, olha o nosso mestre, olha aquele em que eu tenho que estar fitando os meus olhos. Ele suportou a cruz. Eu tenho que suportar a crise da minha casa, suportar a enfermidade, suportar a desavença, suportar, porque há uma glória e uma alegria que nos está proposta. Mas tem uma frase aqui, ah, se eu tivesse tempo, vocês não iam sair daqui hoje. Desprezou, ou desprezando no gerúndio, a vergonha. como Satanás trabalha para nos envergonhar. Sabe qual é a maneira dele? Trazer a sua memória, especialmente nos cultos, no meio das suas orações, através de pensamentos intrusivos, os seus pecados. Como é que você está orando se você fez isso? Como é que você está pegando na Bíblia se você fez aquilo? Como é que você quer servir a Deus naquele ministério se você tem uma vida assim? Ele fica jogando na tua cabeça tudo que pode para te desanimar. E ele fez isso com Jesus. Olha aí, desce da cruz, você não é poderoso. Ele estava pela boca daqueles que estavam aos pés da cruz. Meteram-lhe uma lança ao lado do seu abdômen. Desce da cruz. E o texto diz assim: desprezando toda vergonha. Todos nós um dia sentimos vergonha por alguma coisa que nós fizemos. Todos nós. Sentimos vergonha por uma palavra errada. Sentimos vergonha por uma decisão errada. Sentimos vergonha por uma atitude errada. Mas toda vez que o inimigo vier na tua cabeça, eu quero que você diga a ele e dê a ele uma resposta. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho do Altíssimo, já me perdoou e me lavou de todos os pecados. Já me lavou de todos os pecados. Não adianta ficar me acusando. Ele é o acusador. Ele quer te envergonhar. Ele quer te derrubar. Fita os olhos nele, o autor e consumador da fé, que por alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, ignorou o escárnio, mas triunfou e assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Fita nele que você vai ter a vitória. Fita nele, porque a vitória é certa. O tempo de sofrimento vai acabar, o tempo de dores vai acabar. Deixa ele ajudar você. Liberte-se, tome a decisão, trate a sua vida, saia do meio dessa confusão, tire esse embaraço das pernas hoje, em nome de Jesus. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ficar em pé. Teve um avivalista, quem conhece a história do movimento protestante no mundo, houve um cara que começou a dar forma a esse tipo de apelo que se faz hoje no século 21, começou lá no século 20, começou lá atrás, chamado Finney. Apelar é uma coisa do Novo Testamento, convidar, desafiar. Pastor Gustavo fez isso aqui muito bem hoje, desafiou, convidou. Finney começou a fazer isso no meio da multidão. Você quer Jesus? Você quer libertação? Toma a decisão. Então, quando você está diante de um apelo, eu me lembro apelos da minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Apelos que mudaram, porque eu tomei uma decisão na direção do convite de Deus. E o convite de Deus nessa noite é o seguinte: tem algo que está te embaraçando, é uma pessoa, é um lugar, é uma atitude, é uma questão, é um hábito, é um apego emocional, seja o que for, você tem que se libertar, e você vai deixar isso hoje, no último domingo de 2025, e vai dizer: Senhor, eu me entrego ao processo libertador da tua palavra. Eu me entrego ao processo libertador da tua palavra. E eu quero convidar você a um ato de coragem. A que você, mais uma vez, não tem problema que você já veio aqui. Vem aqui, nós vamos orar pela libertação. E para que você deixe aqui simbolicamente no altar todo o embaraço. Todo o embaraço. Tudo que tem atrapalhado a sua vida com Deus e em Deus. Pode sair do seu lugar e pode vir. Pode chegar. Chega aqui, ó. Vem para pertinho de mim aqui, ó. Olha aqui, ó, tem a plataforma, ela é larga. Pode chegar para cá, pode vir. Isso é uma questão sua, ninguém vai perguntar para você. Você sabe que tem embaraçado a sua vida, você sabe que tem aprisionado, você sabe que tem doído. Você sabe qual é a questão? Pode sair do seu lugar e vem. Vem pra cá. Vem casal, vem solteiro, vem jovem, vem adulto, vem adolescente, vem ancião. Pode vir. É você e Deus. E vocês que estão vindo, comece a orar. Você da internet, você da igreja digital, comece a orar. Pode vir. Isso. Vem família inteira. Pode vir.